Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço ao nosso amigo Elivaldo Ramos, a todos da Rádio Independência Liderança FM, Vitor Almeida, lá na cidade de Tutóia. Informações também de bastante chuva na região durante esse período do feriado de Páscoa naquela região. Também nós queremos saber o que se altera, né, para o turismo na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. As lagoas, claro, se enchem, melhora o espetáculo, embeleza ainda mais o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, mas para os turistas, como é que fica a situação, se eles gostam mais do período desse período de chuvas ou mais no período do sol. Aí também tem o nosso amigo Orlando Moraes, direto da cidade de Barreirinhas, também acompanhando a movimentação para trazer para a gente durante o final de semana. Mas nós temos as imagens de balsas, já chegou agora há pouco. As imagens lá da cidade de Balsas, olha, Balsas nesse momento tem bastante nublado. Nosso amigo Antônio Marques mandando agora essas imagens, até parece que o dia está amanhecendo ainda na cidade de Balsas, sol aparecendo ali levemente entre nuvens, mas com a possibilidade de pancadas de chuva. E a gente repete aqui esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para possibilidades de tempestade, de chuvas intensas no Maranhão até a meia-noite de amanhã, a meia-noite desta terça-feira. Mas nós tivemos muitas movimentações na área da política também durante esse feriado, até porque estava fechando a janela partidária onde as pessoas que querem se candidatar têm que mudar de partido, definir quais são os partidos que ele pretende disputar as eleições. E aí aconteceram muitas especulações nos bastidores da política, algumas notícias que provocaram certo desconforto para muita gente. Alguns veículos de comunicação se apressam em dar as notícias e acabam depois tendo que fazer algumas justificativas, algumas que se confirmam, outras que não se confirmam. É importante também, claro, a gente ter cautela na hora de noticiar os fatos, muita responsabilidade, é esse cuidado que a gente tem aqui na Central de Notícias do Brasil, mas muitas vezes se recebe até de fontes bastante confiáveis e corre esse risco natural de dar uma notícia sem que ela tenha alguma comprovação. O importante mesmo, o melhor mesmo, mais seguro, é quando você liga para a pessoa, entra em contato para a pessoa que você está noticiando. Nós tivemos aí muitos rumores de retirada do apoio do Republicanos ao candidato, ao pré-candidato Orleans Brandão durante o final de semana. E aí foi necessário o próprio presidente do partido aqui no estado do Maranhão, deputado federal Aloysio Mendes, a se manifestar para esclarecer os fatos. Os boatos surgiram de que o republicano teria deixado a base do governador Carlos Brandão e do pré-candidato Orleans Brandão. Mas veja o que Aloysio Mendes explicou.
Olá, amigos, sou o deputado federal Aloysio Mendes, presidente estadual do Partido Republicanos do Maranhão. Estou gravando esse vídeo para desmentir de maneira categórica algumas informações que têm circulado hoje em alguns blogs, de que o Partido Republicano teria saído da base do governador Brandão e do pré-candidato Orleans Brandão e migrado para outro candidato. Isso não procede. O Partido Republicanos continua firme no projeto do pré-candidato Orleans Brandão, que é o melhor projeto para o nosso estado. Um abraço a vocês.
Pois é, essa foi uma das movimentações. Teve também a ida da deputada estadual Mical Damasceno para o Partido Republicanos. Não sei se a produção conseguiu a tempo aí trazer essa...
Mical agora.
Vamos conferir.
Olá, amigos, sou o deputado federal Aloysio Mendes, presidente estadual do Partido Republicano do Maranhão, um dos maiores partidos do Brasil e do Maranhão também. Estou tendo a honra de receber aqui no nosso partido uma das deputadas mais combativas do estado do Maranhão e mais competentes. É a deputada Micael Damasceno, uma grande representante do segmento evangélico, que hoje está se filiando no Republicanos e recebendo aqui com toda a honra que ela merece. Micael, é um prazer ter você nas nossas fileiras e tenho certeza que muito em breve terei você como minha colega na Câmara Federal para fazer a grande diferença que as mulheres têm feito na política.
É um prazer estar aqui me filiando ao Republicano e satisfação, deputada Luísa. Eu creio que vai ser uma chapa vitoriosa nas eleições de 2026. Eu venho com muita fé, muita coragem no Senhor Jesus e ainda com esse desafio de que a gente pode avançar e agora como pré-candidata a deputada federal.
Pois é, deputada Micael Damasceno, bastante conhecida no meio evangélico, ela é da Assembleia de Deus e deputada bastante combativa, conforme já falei aqui, e é um nome muito cogitado, um nome muito lembrado para a disputa, inclusive para o Senado Federal. Teve um dos seus nomes colocado, seu nome também colocado com a possibilidade para disputar o Senado Federal, mas aí está definido, foi para o Republicano, agora faz parte do Republicano e vai concorrer a uma vaga de deputada federal pelo Partido Republicano. Nós temos também, nós tivemos durante um final de semana, a senadora Elisiane Gama se manifestando também nas redes sociais, confirmando seu posicionamento, inclusive com uma mensagem voltada para o público evangélico.
Oi, pessoal, eu quero afirmar com muita clareza, mas também com muita coragem, aquilo que sempre foi a base da minha caminhada, não é? Da minha fé, do meu compromisso com o povo do Maranhão, que, aliás, nunca tiveram em caminhos opostos. Quero dizer a vocês que eu creio no Evangelho vivido por Jesus Cristo, que aproxima, na verdade, os pobres, e que é um Evangelho que cuida daqueles que sofrem, que defende os esquecidos, que defende os injustiçados. É exatamente esse Evangelho que eu creio. Ao longo de toda a minha trajetória, eu nunca negociei a minha fé. Eu continuo sendo exatamente a mesma mulher cristã que acredita na família, nos valores, na responsabilidade e no cuidado com o próximo. Mas eu também acredito que viver da fé de verdade é agir e lutar exatamente por aqueles que estão em situação de violência, na defesa de nossas crianças abandonadas, na defesa dos pobres, por mais dignidade. É por isso que eu escolhi estar sempre ao lado de um projeto que vai exatamente nessa mesma meta. O presidente Lula tem exatamente um governo que tem esse foco, que é o foco dos oprimidos no Brasil. Eu sei que tentam colocar todos os dias a minha fé contra a política, como se fossem coisas incompatíveis. Mas eu afirmo a vocês, não há contradição em ser uma mulher de fé e ser uma mulher que defenda a justiça social.
Pois esse foi o posicionamento da senadora Elisiane Gama, que sofre um desgaste muito grande no setor evangélico, né, que é um dos seus braços em toda a sua carreira política, né, foi realmente ali um reduto eleitoral, um segmento que o acompanhou, que ajudou muito na sua eleição, mas sofreu desgastes por conta dessas questões ideológicas, dos seus posicionamentos no Senado Federal. Daí a explicação dela se manifestando através das redes sociais. Nós temos também um caso emblemático do PP, né? E especialmente do ex-ministro André Fufu. Ele, no ano passado, o PP determinou que os filiados deixassem de ocupar os cargos no governo Lula. Na época, André Fufuca, que chefiava um dos cargos mais visíveis, que era ministro do esporte, se recusou a cumprir a ordem do partido, foi afastado da direção nacional do partido, perdeu o comando da legenda no Maranhão, mas mesmo assim disse que não se arrepende. Afinal de contas, Lula será fundamental para o seu projeto político aqui no estado do Maranhão, porque Lula teve 71% dos votos válidos no estado em 2022. Assim, mais uma vez, e na contramão do partido, que articula uma aliança nacional com a oposição, Fufuca afirma, sem hesitar, que estará no palanque de Lula, no palanque do PT, aqui no estado do Maranhão. O PCdoB fica sem nenhum deputado na Assembleia Legislativa após o final da janela partidária. Os deputados Rodrigo Lago e Júlio Mendonça oficializaram no fim da janela partidária, suas saídas do PCdoB. Ambos filiaram-se ao PSB, para onde já havia ido também o deputado Ricardo Rios. Como a deputada Ana do Gás já havia deixado o partido para filiar-se ao Republicano, agora o PCdoB, partido que já foi um dos maiores aqui no estado do Maranhão no tempo do governo de Flávio Dino, não tem mais nenhum representante na Assembleia Legislativa do Maranhão. Outro problema, né, que ganhou muita repercussão nas redes sociais foi o do deputado federal Duarte Júnior. Duarte Júnior anuncia a filiação no Avante e assume a presidência da mudança partidária, e essa mudança partidária ocorre após Duarte Júnior ter sido desfiliado da Federação União Progressista. Dias depois de denunciar publicamente a relação entre o senador Ciro Nogueira e o Banco Master, né, e ter sido barrado no Partido Verde, né, ele foi, a palavra essa é mesmo, barrado no Partido Verde, após votar pela quebra do sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, na CPMI do INSS. O deputado também votou contra o governo na defesa do BPC para pessoas com deficiência. No Avante, Duarte Júnior terá autonomia para montar a chapa com os deputados federais no estado e conduzir a estratégia eleitoral do partido para as eleições de outubro de 2026. Tem ainda Celso Gonçalo, assume o comando do Agir Maranhão. Olha aí. O presidente do SEBRAE Maranhão, Celso Gonçalo, no cenário político maranhense, ganha aí um novo movimento estratégico com ascensão no comando estadual do partido Agir no Maranhão. Você já conhece aí pela atuação no SEBRAE, aparece devidamente registrado no Tribunal Regional Eleitoral como dirigente da legenda, consolidando sua posição à frente do partido. Teria, portanto, as pretensões de alguma disputa ou apenas de coordenar? Isso nós vamos ver aqui, vamos acompanhar, vamos convidá-lo também a participar aqui do programa Central Manhã e trazer essas informações para você que nos acompanha por aqui. Nós temos também mudança de mais de 100 deputados na área federal, deputados federais, mas isso nós vamos conferir depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Foi aprovado em sessão plenária o projeto de lei ordinária de número 509/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. A proposta inclui no calendário oficial de eventos do Maranhão a campanha Rompa o Ciclo da Violência, a ser realizada anualmente na primeira semana de março. O texto segue para a sanção. E de acordo com o projeto, a iniciativa tem como objetivo fortalecer ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência, especialmente no âmbito doméstico. A campanha passa a integrar oficialmente a agenda do Estado, permitindo maior mobilização do poder público e da sociedade em torno do tema. E a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou dois projetos de lei de autoria do deputado estadual Wellington do Curso. Entre as propostas, ganha destaque a que institui a política estadual de prevenção ao afogamento infantil no estado. As matérias seguem para a sanção governamental. A política estadual tem como principal objetivo promover ações preventivas e de conscientização para reduzir casos de afogamento entre crianças. A proposta estabelece diretrizes voltadas à orientação de pais responsáveis e da sociedade sobre medidas de segurança em ambientes aquáticos. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!